Você entregou a sua declaração do imposto de renda? A gente falou muito durante os últimos 2 meses a respeito disso. Terminado o prazo, e agora? Qual é a situação de quem entregou e também de quem não entregou? Por isso, nós convidamos o delegado da Receita Federal aqui em Curitiba, o Marcos Vinícius Rinaldi, para termos esse balanço do desempenho do Paraná na entrega e também deixar essa orientação para você. Marcos, seja muito bem-vindo à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar aos paranaenses.
Bom, vamos falar sobre, em primeiro lugar, o saldo, né? 2 milhões e 900 mil paranaenses fizeram a entrega da declaração do imposto de renda numa estimativa inicial de 3 milhões. Ficou dentro do esperado de vocês, Marcos?
Então, essa estimativa, claro, ela é feita aí com base em cálculos da economia, do Estado, da economia do Brasil, e apesar de ter ficado um pouco abaixo, né, do previsto, acho que ela está dentro do prazo, né? Até porque, olha só, o prazo encerrou na sexta-feira e tem gente entregando a declaração ainda agora, nesse minuto. De sexta para hoje, 1.500 cidadãos, 1.500 paranaenses já entregaram a declaração. Podiam ter feito isso na sexta, né, mas entregaram agora, né, no final de semana após o prazo. Então, esse número ainda vai crescer um pouquinho.
O fato de ter, vamos lá, então, a primeira dúvida, entregado depois do prazo, o que que acontece com esses 1.000 paranaenses que estão fazendo isso hoje?
Esses paranaenses vão ter que pagar alguma multa. Tá. Ainda que seja uma multa pequena, né, no que começa em R$ 165,74, mas alguma multa, ainda que ele tenha restituição, ele vai ter que pagar.
E a multa, então, é de R$ 165,74. E quem efetivamente não fizer a entrega, mas estava nos critérios, aí a multa pode ser maior, Marcos?
Na verdade, a multa ela é um valor que começa nesses R$ 165,00 e ela vai até 20% do imposto devido, tá. Do imposto apurado, aliás. Então, ainda que ele tenha um valor a restituir, ele ainda teve um imposto que ele apurou ali ao longo do ano, né? Então, ele está sujeito a essa multa. Mas o fato dele não fazer a entrega, demorar para fazer a entrega, né, isso não vai aumentar ou vai diminuir a multa, ela vai ser sempre essa daí.
Não é pela demora em si. Por exemplo, se a pessoa fizer semana que vem, aí isso não interfere por ser tantos dias depois do prazo.
O que interfere é que essa multa ela é de 1% ao mês de atraso. Então, quanto mais atraso, mais multa, mas ela chega no limite. Quando chega em 20%, ela para por aí. Aí mesmo que o contribuinte entregue daqui a 2, 3, 4 anos, né, ela vai parar nesse limite de 20%. Mas não é, claro, a única consequência, né? O fato do cidadão não ter entregue a sua declaração, ele vai permanecer nos nossos cadastros com uma anotaçãozinha ali, né? Como pendente de regularização. E, além de tudo, a Receita pode fazer a apuração desse imposto, né, de ofício, e aí a coisa complica mais, né? Aí as multas são maiores, né? Ele pode ter realmente um desembolso ainda maior do que o simples fato da falta da entrega, né, o atraso na entrega.
O CPF também pode sofrer consequências, pode complicar a vida da pessoa, Marcos? Pelo fato, né, de não ter feito essa entrega, de estar com essa pendência?
Pode sim, ele vai ficar com essa marcação que eu falei. No CPF, ele fica pendente de regularização.
Tá.
Do ponto de vista da Receita, né, é uma anotação, né, e algum dia a gente vai fiscalizar esse cidadão e vai lançar esse imposto devido. Mas, claro, né, a sociedade civil olha muito o CPF, né? O CPF é o grande documento atualmente e ele também pode ter alguma complicação aí, né, em outras situações. Aí, né? Aí depende, claro, né? O banco pode, de repente, olhar lá que ele está com essa pendência, e ele pode ter algum problema aí também, né, na sua vida civil.
Sobre quem deixou de declarar, então, para a gente fechar essa parte da orientação, qual é a sua dica, Marcos? A gente já sabe que a multa não tem uma relação direta com o tempo, mas a partir de que momento a Receita pode, vamos dizer assim, ir atrás desse contribuinte ou começar esse contribuinte a ter problemas? Qual é a sua recomendação geral agora, então, para a gente finalizar essa parte da nossa entrevista de orientação para quem não fez a entrega?
Só assim, para deixar bem claro, né? Não é que o tempo de atraso não tenha uma implicação, né? Ele tem uma pequena implicação que é no valor da multa, né? Se ele entregar Nesse mês é 1%, no mês seguinte 2%. E ela vai crescendo, vai crescendo mês a mês, né? Então, claro, né, de sempre, né, entregue a sua declaração o quanto antes. E nesse sentido, desde hoje, o contribuinte já está sujeito, né, a ter mais problemas com a Receita, né, dele ser fiscalizado. É claro que nós temos uma programação, uma fila bastante grande de contribuintes para fiscalizar, mas ele, desde hoje, já está sujeito a sofrer uma fiscalização, né, e aí pagar uma multa muito maior ainda do que ele poderia pagar se ele simplesmente entregar a declaração. Então, entregue o quanto antes, se possível hoje, essa semana, né, não deixe passar aí para a virada do mês, não.
Eu queria agora entrar numa categoria, Marcos, que é entre as duas situações. A pessoa fez a entrega no prazo, mas fez parte do envio das informações para cumprir o prazo e agora ela tem que retificar a declaração. Qual é a sua orientação neste momento? Cumpriu o prazo, ok. Mas e agora? Ela precisa também correr? Não é assim também deixar para o restante do ano para completar as informações da declaração?
Exatamente. Bem importante esse detalhe. O contribuinte lá na semana passada não tinha todos os documentos, né, precisava fazer a entrega e para não perder o prazo ele entregou faltando informações. Com grande certeza ele já está numa malha. Se ele for hoje consultar sua declaração, é bem provável que ele vai estar numa malha. Se não tiver, ele vai entrar numa malha. Então, assim, faça a correção dos dados também no menor prazo possível, porque ele estando numa malha, ele vai ser fiscalizado. Esse não tem a menor dúvida, né? A gente já está com ele já numa fila de fiscalização. É claro que ainda é uma fila, né? Existe aí um tempo até que ele seja efetivamente fiscalizado, que seja cobrado da documentação, mas ele vai ser intimado a prestar esclarecimentos. Então, se ele corrigir as informações antes de nós iniciarmos qualquer procedimento de fiscalização, ele só vai pagar essa... Aliás, não vai pagar multa nenhuma, desculpa. Porque ele entregou dentro do prazo.
Ele entregou,
né?
Exato. Uhum.
Então, ele não paga multa nenhuma. Ele corrige as informações. E se tiver tudo correto, ele vai sair da malha sem nenhum problema.
Então, fica essa dica também. Nós, hoje, convidamos, e é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira na CBN, o Marcos Vinícius Rinaldi, que é delegado da Receita Federal em Curitiba. Nosso objetivo aqui é tirar as dúvidas. Então, se você tiver alguma, pode mandar mensagem pelo WhatsApp da CBN, o 991-65-2170. Tiramos, então, aqui já as dúvidas sobre quem não entregou, o que vai acontecer, sobre quem cumpriu o prazo, mas não preencheu totalmente a declaração. E agora vem a notícia, não é, Marcos? Para aqueles que definitivamente declararam, cumpriram o prazo, segundo aqui é o balanço da própria Receita Federal, 53,7% das declarações dos contribuintes paranaenses resultaram em imposto a restituir. Vai ter restituição. 24,4% tiveram imposto a pagar, 21,9% ficaram sem imposto a pagar ou restituir. Então, eu queria falar agora sobre este público. Quem tem restituição pela frente, pode esperar quando, como, onde, por que ganhar e receber esse dinheirinho, Marcos?
Então, na própria sexta-feira já, né, a Receita pagou, né, um dos maiores lotes da história, né? E muita gente recebeu, eu tive inclusive conhecidos meus que assim, são fora daquela faixa ali dos contribuintes que tem prioridade legal, e então eles já estão recebendo, né? Agora, a quantidade de contribuintes, os valores das restituições, quanto que a Receita pode pagar em restituições, não é um dado, um valor que nós temos aqui na Receita. Isso é o governo federal, Tesouro Nacional, que nos passa, né, quanto que a gente pode fazer de devolução das restituições, e aí a gente planeja dentro daquela fila, né, o contribuinte que entregou a declaração antes, recebe antes, tem as prioridades legais, mas assim, no final de todo mês aí alguém vai estar recebendo um dinheirinho na sua conta.
Teve esse recorde mesmo, né? Esse lote recorde, ainda na sexta-feira, coincidiu esse prazo, mas muita gente realmente foi contemplada. Marcos, para a próxima declaração, cai-se o mito também de que quem entrega primeiro necessariamente vai no primeiro lote de restituição do imposto de renda? Tem ou não tem relação isso? Porque hoje tem várias prioridades aí para que esse recurso seja devolvido o quanto antes, né?
Isso, existem as prioridades legais, né? A primeira delas é aquele cidadão que tem mais de 80 anos,
uhum.
A segunda é o que tem mais de 60, os deficientes e portadores de moléstia grave, e o terceiro grupo de prioridades é aquele cidadão cuja maior fonte de renda seja o magistério. Mas mesmo dentro dessas prioridades legais, aquele cidadão que entrega antes, ele vai receber antes. Então, tá. Existe realmente uma fila. É claro que primeiro as prioridades legais. Depois das prioridades legais, a Receita ela também tem uma prioridade nossa aqui, que é aquele cidadão que utiliza a pré-preenchida,
tá.
Né, e opta por receber a sua restituição através da chave PIX. Esse entra, mesmo que ele tenha entregue um pouco depois, ele entra numa prioridade. A segunda prioridade é aquele que ou utilizou a pré-preenchida ou optou por receber a chave PIX. Então, a primeira é ter usado as duas, né, opções, e a segunda é ou uma ou outra. E depois os demais contribuintes. Mas sempre dentro de cada uma dessas faixas, quem entregar antes, ele vai receber antes. Então, existe sim essa vantagem aí de quem entrega antes. Essa prioridade que a Receita determina aí por conta de quem usa a pré-preenchida e quem recebe por PIX, ela, na verdade, ela é boa, né, de alguma forma para a Receita, mas principalmente para o cidadão.
Uhum.
Porque usar a pré-preenchida facilita demais o preenchimento da sua declaração. Né? Inclusive agora, fora do prazo, né, o contribuinte ele pode usar a pré-preenchida.
Ah, mesmo fora do prazo, pode?
Pode usar a pré-preenchida. Ele baixa lá, né, a pré-preenchida, já são os dados que a Receita tem disponíveis, já estão preenchidos nos campos corretos, nos valores corretos. É claro, né, sempre tem que dar uma conferida com os documentos que o contribuinte possui. Né, a gente pode ter recebido essa informação, né, uhum. de alguma forma correta. Né? O contribuinte ele não é obrigado a deixar essa informação, ele pode tirar, mas a ideia é facilitar a vida do cidadão, porque é muito mais difícil dele cair numa malha, às vezes por uma coisa pequena, né? Ele inverter ali um valor, ou ele colocar no campo errado. Então é bom para o cidadão, e a gente quer que o cidadão, a gente não quer que ele caia na malha, a gente quer que ele tenha a sua vida aí tranquila, né? E optar por PIX, pelo recebimento através da chave PIX, também ajuda o cidadão, porque era muito comum nós recebermos aí contas bancárias que não existiam, que eram encerradas ao longo dos meses.
Sem consistência mesmo.
Exato. A ideia é facilitar mesmo a vida do cidadão. Né?
Marcos, primeiro um dado aqui para todos nós. Metade dos contribuintes do Estado utilizaram a declaração pré-preenchida, né? Então, acho que esse é um dado também importante aí para a gente mencionar nesse quesito. E, para fechar, você falou sobre essa questão da restituição, você falou dessa inconsistência de dados, e a gente está falando da malha fina também. Há um aviso para quem caiu na malha fina e qual também essa orientação contra o contribuinte percebe que caiu na malha fina? Tem algo a ser feito? O que, que também pode a gente ajudar o ouvinte da CBN nesse quesito?
Ótimo, ótima pergunta. Já há vários anos, né, a Receita disponibiliza no seu site, essa informação.
Uhum.
Também com a ideia, assim, a Receita, né, não está atrás de contribuinte que cometeu algum erro. Então, ela já disponibiliza no site da Receita. Então, o cidadão entrega a sua declaração hoje, amanhã ele já pode entrar no site e vai estar lá se ele caiu em alguma malha ou não.
Ok. Uhum.
E mais do que isso, né, vai estar dizendo lá qual foi o motivo da malha e quais as formas possíveis que ele pode fazer para corrigir esse problema. Por exemplo, entregar uma declaração retificadora, né, corrigindo algum dado, para que ele saia da malha e não incorra nenhuma fiscalização, nenhuma malha, nenhuma multa. Além disso, antes da Receita efetivamente fiscalizar o cidadão, ele ainda vai enviar um alerta, né? É claro, né? Não dá para ficar esperando esse alerta, né? Porque que a gente já pode fiscalizar desde hoje. Então, a gente tenta, dentro do possível, alertar o cidadão para corrigir a sua declaração, para que ele não tenha nenhum problema, não tenha nenhuma multa aí. E o dado já está lá no site da Receita, ele já pode entrar lá, quem já fez entrega da declaração já pode entrar lá hoje e já pode corrigir o seu problema e sair dessa malha.
Então essa fica a dica, cuide, né, da sua situação aqui, né, junto à Receita, junto ao Leão, como a gente fala, né, mas, acima de tudo, para evitar complicações e você ficar realmente em dia. Aqui, uma dúvida do nosso ouvinte Josnei Marcos, que eu fecho aqui nossa entrevista com ela. Imposto a pagar, isso é motivo para cair na malha fina, Marcos?
Não, não é motivo. Nossa, a declaração dele foi preenchida com os dados corretos. O fato dele ter imposto a pagar não é malha fina. Ele vai, quando ele entrar lá na declaração dele, vai estar bem claro lá de que tem alguma inconsistência. E qual é a inconsistência? Agora, o fato de pagar, não, né? Ele só apurou o imposto. E durante o ano, os impostos retidos na fonte, né, se eventualmente ele teve, não foram suficientes para quitar esse imposto que ele tem a pagar, que ele apurou. Basta ele fazer o pagamento e sem nenhum problema. Pode parcelar, inclusive, se for um valor mais alto, né?
Então, Marcos, eu queria muito agradecer as suas orientações. Ele respondeu aqui, viu? Então, estou tranquilo. Olha só, Josnei, obrigada pela sua participação. E obrigada também a você, Marcos, e toda a equipe da Receita Federal, que nos ajudou muito nesse período, com o objetivo de levar, acima de tudo, a orientação para os paranaenses.